referência do funk brasileiro desde Tigrona tem quase 2 décadas de carreira, que incluem 2 álbuns, Garota Chapa Quente, de 2008, e Foi Eu Que Fiz, de 2022. Parcerias em projetos musicais estrangeiros com nomes como Diplo, MIA e Buraca Som Sistema, além de uma lista de trocas com nomes importantes nacionais, como a cantora Júpiter Bairro, e produtores como Malca Julieta, Bad Sista, DJ Chernobyl e Teto Preto. Agora, Daisy lança seu novo disco de estúdio, Não Tem Rolê Tranquilo, produzido em parceria com Yasmin Turbininha, Larinha, Bad Sista, Bugarins e KD Sound System. Nesse Por Trás do Disco, eu, Renan Guerra, recebo Daisy Tigrona para um papo sobre seu novo disco. Seja muito bem-vindo ao podcast Vamos Falar Sobre Música. É uma honra ter você aqui.
Nossa, prazer todo meu estar aqui, pô. E aí, Renan, como é que tá?
Tudo tranquilo. Eu tava relembrando antes de fazer essa pauta, que eu já conversei com você algumas vezes. E a primeira vez que a gente conversou foi online, ainda em 2016. Nessa época, você estava lançando o single Madame, junto com o DJ Chernobyl. E eu entendo que aquele era um momento de retorno da sua carreira. E eu acho que de lá para cá, você construiu muitas outras coisas muito bonitas dentro da sua carreira artística, né? E eu queria saber um pouco como você tem se sentido nos últimos anos, como Daisy é compositora, cantora, podendo voltar aos palcos e podendo voltar a fazer turnê. Como tem sido essa experiência para você?
Então, desde que eu me entendo como compositora, eu me sinto assim, uma letrista, sabe? Eu costumo a ter esse ego, mas não um ego de tipo, eu posso, eu quero, vou fazer. Não é só isso, é um desafio também, sabe? Sair da bolha, sair da zona de conforto e sempre melhorar para estar na cena, para a cena, para os meus fãs, né? E até para mim mesmo, né? Porque isso é um algoritmo de soma, né? Uma soma de que você está evoluindo, porque o mundo hoje, ele te cobra isso.
Você entende que existe essa Daisy que está no espaço da compositora, que é o seu momento mais íntimo, de que você gosta de escrever, e esse outro processo que é também você trocando com esses outros artistas com quem você trabalha? Você acha que existe esse momento mais solitário, digamos assim, da composição?
Então, a maioria das vezes, as minhas composições são dentro realmente da minha bolha, sabe? São dentro realmente, assim, da minha mente pra fora, sabe? Hoje mesmo eu tava no restaurante, de repente eu comecei a elaborar uma escrita e as meninas começou a falar assim: você já gravou isso? De quem é isso? Eu falei assim, não, tô iniciando agora. Tá legal? É uma canetada, você não anotou? Eu falei assim, ó, pronto, já esqueci. Mas ó, ficou umas linhas, uns rabiscos ainda na minha cabeça. E daqui a pouco eu desço pro estúdio, ou então eu dou uma volta para poder elaborar essa escrita. Então, assim, é difícil, assim, eu tá com a galera para poder fazer uma escrita, mas sim para também elaborar. É mais fácil eu estar para elaborar um beat, sabe?
Sim.
Porque na maioria das minhas escritas eu já evoluo ali a melodia, sabe? Eu gosto dessa brincadeira da melodia. Eu desde que escrevi Injeção, eu acho que minha voz ela tem um lírico realmente que puxa para vários gêneros. Então eu costumo estar nesse desafio, sabe? De mandar a minha música ao invés de receber o beat, sabe? Então, é mais fácil eu estar sozinha compondo no meu mundo, ou então, de surpresa, mostrando para alguém uma coisa inédita que nasceu ali na hora, entende? Do que receber um beat. Chernobyl mandou o beat de Madame, Diplo foi na hora ali, com Bandida. Os Buraca, no caso, foi junto ali, né? Eu escrevi a letra em Portugal e fui para estúdio e cantei em cima do beat deles. Quer dizer, quando não é beat que manda e como estando junto, é sempre uma surpresa para evoluir, sabe? E isso é bem legal, porque isso dá a entender, né? E com certeza, de que os produtores já conhecem essa minha contrapartida, essa partida de musical, vocal. Eu acho que ele já tipo assim, já sabe o que espera, sabe? Tipo assim, chegou a Daisy Tigrona, assim, pá, não sei o quê. Já ouvi falar que tem que tem bastante músico que às vezes tem um certo, como é que eu posso dizer? Tem assim um certo receio de estar comigo em estúdio, porque diz que eu sou evoluída nisso. Eu não me sinto assim tão evoluída, né? Porque eu acho que há de se descobrir bastante coisa em relação à música, à arte, né? Há sempre o que inventar, né? Hoje realmente estava pensando também no lírico, né? De fazer algo tipo, sei lá, já pensou uma Kate Bush por aí?
Seria incrível. Eu acho que nesses últimos discos você tem explorado, né, outras sonoridades que te interessam e outras composições também que te interessam. Eu acho que a gente vê cada vez mais você mais exposta até, digamos assim, mas de uma forma bonita. Os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus anseios que estão misturados ali nessas letras que também falam sobre festas, sobre sexo, sobre paixão. Eu acho que a gente pode dizer que nesses últimos anos você passou por esse processo também de colocar mais, acho, no mundo essas canções que mostram uma Daisy mais múltipla. Eu acho que esse disco novo tem cada vez mais isso, né? Esse foi um processo natural para você? Como que foi esse caminho de explorar diferentes sons? Porque eu acredito que você, obviamente, escuta muitos tipos de som, muitos gêneros. E isso também vai fervilhando na sua cabeça, né?
Sim, sim. Foi eu que fiz. Não, vou voltar lá, 2008 foi um álbum, assim, junto, misturado tudo, assim, do meu início de 98 para 2008, que foi também um turbilhão, né? Mas tem bastante coisa no 2008, mas tem bastante coisa também na Europa, né? Com compilações, com outros DJs e tudo mais. Mas esse álbum de 2008 foi um álbum bem favelão, né? Que tem Discurti, Eu Esculacho, Sadomasoquista, e Entra Injeção e tudo mais. Tem música ali que tem galera do underground que não conhece, mas toca até hoje na comunidade. Sim. Que é o Pode Me Xingar de Tudo Porque Eu Saio Com Seu Amor. Renan da Penha toca até hoje, e até hoje ele me liga querendo que eu grave de novo para poder retornar, quer dizer, para dar uma atualidade na pista, né? Porque é isso, né? É o vocal da favela. Então, com esse tempo que eu dei, né, da depressão e tudo, eu fui estudando também, né? Sinceramente, eu achei que a arte tinha acabado para mim, que eu também não ia voltar a cantar e tudo mais. Pensei que, sei lá, a galera me esqueceu e tudo. Mas eu fui assistir um pouco de TV, né, de novo. E tava lá o Esquenta com a vinda da Ludmilla e pensando, né, nessa melodia dela. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Falei assim, realmente é uma melodia, assim. Não é diferente do que eu já fazia lá atrás, mesmo sendo favelão. Também como essa música dela também é um funk favelão. Mas quando você tá no mundo favela e quando você tá no mundo underground dentro da Europa, você vê essa disponibilidade de se aventurar nos gêneros, entende? De buscar essas referências, de sentir realmente assim, caralho, tem um maluco aqui no Brasil, mas tem um DJ maluco, porra, que aposta tudo também na Europa. E ele tá lá, tipo, acreditando em mim, vem pra cá também pra buscar essa referência. Eu falei assim, não, então vamos lá, vamos fazer essa conjuntura, né? E com isso vem as artes plásticas, né? E 2022, vamos lá, Mona Lisa. Mas antes disso, né? Aí eu fiz Prostituto, Madame, óbvio, mas Vagabundo com o Bad Sister. 2022, no álbum Fui Eu Que Fiz, já teve a questão das artes plásticas, né? Então eu pensei nesse gesto, sabe? De brincar com a Mona Lisa, sabe? O dedo, o piscar de olhos. Sei lá, como o público olha isso, como admira isso, como é tão caro, como foi inventado. E é isso, né? A arte plástica são imaginações, né? De movimento, vamos dizer assim, de movimento, coisas que, sei lá, você acredita e você faz com que as pessoas acreditem também, entendeu? E a música não tá longe, porque ela vem no sentimento mais profundo, sabe? Que é a tristeza e pá, não é algo tipo que você pode inventar, talvez. Eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma coisa assim, é triste, a pessoa vai ficando mais triste, é alegre, a pessoa vai ficando mais alegre, então, tipo, sorria que eu estou te filmando, ou tipo, ai, acabou, mas tá tudo bem, a gente tá aqui, sabe? Então, assim, essa conjuntura, assim, ela realmente me faz mergulhar nesses gêneros musicais, sabe? De querer realmente fazer algo diferente. E quando eu venho agora para 2024, para fazer o Não Tem Rolê Tranquilo, é realmente de vivências, assim, de tombos, de porradas, realmente. E, a gente já conversou lá atrás, você deve saber um pouco, assim, da minha vida, minha carreira, né? Mas eu sou uma pessoa que sou tímida, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa muito doce, sabe? Compreensiva, né? Eu costumo dizer que eu sei contar até 1000. Então, eu tenho uma paciência, assim, de Jó do caramba, que me faz ter esse olhar sensível em relação à música, em relação a misturar os gêneros, em relação a perceber os produtores, em relação a observar, a ouvir outras pessoas, tanto na favela, quanto no asfalto, quanto na Europa, no mundo, né? E com isso, se você tem realmente essa gana de querer a mudança, de querer continuar, você consegue, assim. Não vou dizer para você que é fácil, né? Mas eu não sei se respondi a tua pergunta, mas...
Respondeu sim. E eu achei muito interessante isso que você falou de andar pelos diferentes espaços e pelo mundo e poder observar e trocar com essas pessoas. É algo muito rico. Eu acho que nos últimos anos você pôde voltar a fazer isso com a paixão que você sempre teve, que é poder circular, fazer show na Europa, circular por festivais brasileiros, estar presente em outros lugares. Eu acredito que isso também seja uma influência muito grande para você, né? Poder conhecer esses outros artistas, trocar com esses outros artistas. Eu acho que esse é o resultado que a gente tem nesse novo disco, né?
Sim, sim. Eu costumo dizer que agora eu tô tendo mais tempo, né? Pra estar junto da galera também, né? Porque antigamente eu viajava, tipo, hoje. Fazia o show hoje. E amanhã de manhã já tinha que voltar aqui pro Rio. Voltar pro Brasil. Quer dizer, voltar pro Rio, vamos dizer assim. Né? Não tinha tanto tempo, assim, de conhecer fãs também, sabe? Ter mais conversas cara a cara, entende? E é isso, né? Hoje eu, sei lá, eu não tomo só minha cerveja em casa, eu costumo ir no bar, né? Trocar com o senhorzinho, né? Conversar com meu pai também, né? Então, a pista também é um aprendizado, sabe? Pra quem sabe ouvir, porque não é nada fácil, né? Só o debate. Você pode realmente debater, sei lá, mais à frente, depois de pensar, talvez ter a cabeça fria, né? Depois de, sei lá, ver realmente se é isso mesmo, né? Ou também se vale a pena, né? Ou, né? Porque, nossa, o mundo anda muito complicado. Então, você tem que ter paciência e aprender a ouvir, né? Então...
Sim, demais. Eu acho que a gente pode entrar, então, um pouco no faixa a faixa do disco Não Tem Rolê Tranquilo. O disco já abre com Vilão, que é uma produção da Yasmin Turbininha, uma composição sua. Queria entender um pouco qual é a sua relação com a Yasmin Turbininha, como que vocês se conheceram, como que surgiu essa canção.
Então, Yasmin, eu encontrei ela numa comunidade. Aí eu conversei com o produtor dela, que é o Jota contando, né, a situação, né, que ela é mais velha, tem vários irmãos, eu acho que perdeu a mãe muito, muito, muito jovem, e que embarcou no funk numa paixão, né, porque não tem como, né, a gente mora em comunidade, não amar o funk quando você tem realmente essa desenvoltura de elaborar algo, ser DJ, não é nada fácil, ainda mais lésbica, não é fácil, né? Às vezes nem todos respeitam, né? Então, assim, eu vendo o set dela, os podcasts, vendo quando teve a virada do 128, 130 para 150, né? Ela chegou no 170, eu falei, e pronto, aí. Ela tava produzindo a Nen, a Tati também, eu falei assim, caramba, então, foi eu que fiz, tem lá, Bad Sista, pá... Malca, né, tem uma galera aí, pô, eu quero que a Yasmin entre no álbum, vamos ver como é que isso rola. Então eu tentei em 2022, mas não deu, ficou muito em cima, mas agora 2024, graças a Deus, deu assim, nossa, deu super certo, né? Eu falei, cara, vamos chamar Yasmin, vamos lá, pá. Mas é isso, né, Renan? Assim, esse álbum Não Tem Rolê Tranquilo, antes dele era para ter saído umas 3 faixas no mês dos namorados, só que eu teve esse lance da Europa, né? Teve umas complicações aí. E eu compus pra caramba, mas só acabou saindo Prazer Sou Eu dessas faixas, né? Dos meses dos namorados. Então, assim, as outras faixas eu tava também em processo, mas quando eu falei assim, não, a Yasmin, vamos botar a Yasmin. Falei, caramba, vamos lá, tem que compor, tem que escrever, pai. E eu fiquei lá 15 dias, assim, pensando como, né? Eu entrei em várias melodias, em várias escritas de como esse personagem poderia ser criado, né? Então, eu consegui elaborar, né? Eu sei que não é uma coisa assim, tipo 150, 170 BPM como ela faz, mas falei assim, não, pô, vamos botar os 130 aí, 150 que vai dar certo, e é isso. Se encaixou super bem, ela super topou fazer o vídeo lá na favela, na verdade em outra favela, e eu falei, nossa, tem tudo a ver. Aí chamamos lá o meu vilão, arrumamos uma moto e fomos que fomos.
Ficou incrível.
Ficou muito boa a estética. A estética ficou muito boa, ficou bem assim. Eu falei, não, pô, vou botar as meninas só underground, não, vou botar Yasmin também, pô, vambora, que essa é a hora, né? E é isso, eu pretendo fazer mais coisa com ela.
Maravilha. A faixa de número 2 que a gente chega é LSD, com produção da Larinha e composição dela. A Larinha é uma artista, sim, que tem trabalhado bastante com você. Essa parceria, sinto que funcionou e vocês têm se divertido muito juntas. Eu tava assistindo o Boiler Room que saiu com vocês, então achei incrível. Queria saber mais desse encontro e dessa canção, que eu também adoro.
Ah, então, Larinha, nossa, Larinha é da Baixada, eu acho que é da Baixada, né, que é Belfor Roxo. Eu acho que sim. E aí ela sempre me abordando, né? Tipo assim, caramba, pô, me amarro na tua, não sei o quê, pá, não sei o quê. E aí eu vi ela entrando no trap com as meninas, a Ebony, a Sleeping. Eu falei, caralho, é muito bom, vamos. Mas aí quando ela lança o Eu Gosto de Garotas e me convida, né? Eu entro com aquela faixa, né? A faixa que tá brabo, né? É brabo. E aí, falei, pronto, a mulher realmente é versátil, né? Faz umas paradas sinistras, vamos lá. E fiquei impressionada com a escrita dela de hidromassagem. Além da mulher que te ama, além de desejo e cama. Eu falei, porra, que melodia, que letra do caramba. Eu falei, é isso. E aí, no mês dos namorados, eu falei assim, pronto, vai ser Larinha pra entrar nessa faixa aí. Aí, falei pra ela, tem essa faixa aqui, Prazer Sou Eu. Eu mandei para outras pessoas, na verdade, as outras faixas, né? Mas que vingou realmente foi Prazer Sou Eu. E eu falei assim, caralho. E aí ficamos assim, ai, vamos lançar não sei quando. Eu falei, tá aqui. É isso, aí teve Europa. E nesse andar todo, Larinha sempre falando, oi, Dez, caralho. E aí, vai sair, não vai sair, tem que fazer isso, tem que elaborar isso, tem que não sei o que, é, não sei o que. É. Porque Larinha já é mais desse tempo agora, né? Da plataforma, da desenvoltura do conjunto para lançar a música, né? Lançar a faixa. Só que é isso, né? Quando eu vou para a Europa, eu começo a compor Massagem. E aí eu falei assim, pronto, Massagem. Massagem tem tudo a ver com Larinha, pá, não sei o quê. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, Larinha, caramba, olha o que eu escrevi. E aí ela, caramba, de bruxa ela tem minha alma, de frente ela tem minha vida. Que isso, Deise? Manda isso pra mim, puta que pariu. Eu falei, quero botar meus dedos nisso aí. Eu falei, vambora, é nóis. E aí, é isso, né? Só que assim, eu já compus com a melodia, né? Massagem, pensando no como é que se fala? No canto, né? Pensando na melodia. Então, até mesmo quando eu fui escrever, eu falei, massagem é pra onde eu corro, pra relaxar da viagem. Exercita meu ego, renovando minha coragem, aperta meu pescoço, vou te dar hidromassagem. Eu falei, puta que pariu, como? Aí eu, meus braços, tô sentindo o aço. Mas a pior parte foi essa, né, esse tom, né? Eu vou bem leve, sem rancor, se vem atrás de mim. Tô pronta, vou tentando, né, fazer uma líricazinha ali, né? E aí, é isso, eu mando a música pra Larinha. Mas a Larinha falou, Deise, caralho, tu tá fugindo da nota. Falei, não, peraí, eu vou na tua casa e a gente vai resolver isso. E é isso, aí pegamos lá o Tuta com a guitarra, Larinha também, e começamos a trabalhar. Eu falei, pensa na machinha de carnaval, tipo, como se tivesse... Eu vou bem leve, sem rancor, só que mais melódico, pá. É isso, eu tive que ir lá pra fazer essa consultoria também, pra poder o povo entrar na melodia, porque realmente sai um pouco assim da nota, mas dá pra se encaixar realmente quando se trabalha em conjunto, né? Então, é isso, a gente já tá na massagem.
É que são três faixas, né, com a Larinha no disco. Então, é Prazer Sou Eu, Massagem.
Ah, LSD.
E LSD.
Sim, sim. LSD, assim, é uma faixa que Larinha... Nossa, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, puta que pariu, é isso, né? Eu tava no Nordeste, então eu entrei numa briga feia lá, que um cara chegou falando que pobre não tem direito a ser vegano e tudo mais. Então, quando Larinha fez isso, eu falei, porra, puta que pariu. A real não é essa, né? Mas, vamos lá, eu vou entrar nesse desafio, que eu lembrava sendo minha avó assim, ai, caralho, tem que ter uma mistura. Compra mistura, pá, não sei o quê. Então, fui ver com Larinha sobre esse conjunto dessa composição, sabe? Abrir meu coração, minha xota pra tu, em troca eu queria. Eu, tipo assim, ué, mas tem um passo que tem um trecho que somos vegano, queremos ser vegano, mas querer comer seu, eu quero comer seu. Fala, gente, peraí, vocês são veganos ou não são veganos? Eu achei, tipo, um trocadilho ali, sabe? Eu falei assim, não, pô, vamos lá. Eu já canto no show, a galera responde. Larinha, e aí? Vamos? Vamos, Deise, pá. E é isso, entrou LSD. Eu falei, pronto.
É uma faixa excelente.
É uma faixa, nossa, muito boa.
A gente chega à faixa de número 3, 25 de abril, que é uma parceria com o Bugarins. É uma composição sua com o Banks. Eu queria entender como foi esse encontro, porque isso eu acho que tem a ver com isso que a gente falou antes, né? Dessa exploração de estar aberta a compor em outras sonoridades, de trocar com esses artistas que você vai encontrando pelos passeios, né?
Eu vou contar a história dessa música aí. Então, em uma das composições, assim, uma das escritas, né? Porque isso, eu vou escrevendo e de repente eu vou pulando para outra, né? Ou para outras melodias, e de repente é isso. Eu já começo a mudar o tom e tudo mais. Só que, às vezes, eu apago a luz assim, do estúdio e fico de boa, às vezes só olhando assim, YouTube ou outros aplicativos aqui. E lembrei de uma situação. Eu fui convidada uma vez para o São Paulo Fashion Week. Me chamaram para a primeira fila para assistir um desfile. E depois desse desfile, fomos para um after, e nesse after tinha uma situação tipo sushi humano, né, meia luz, a luz de vela, sabe, a galera tava tipo, eu tava afim de fazer uma festa, chamei os amigos, eu falei, caralho, só que eu não pude ficar, né, era um dos momentos assim que eu tinha que fazer aquele bate e volta, pá, mas fui lá, depois de São Paulo Fashion Week, aí eu imaginei mil coisas ali, né? Eu imaginei a desenvoltura do que podia acontecer se eu tivesse mais liberdade, ou se eu, como é que posso dizer, se eu tivesse assim, essa cabeça do é agora ou nunca, vamos que vamos, né? Mas mesmo assim, né? Então, deixei tudo lá e voltei aqui pro Rio. Só que aí é isso, 2022 fica na minha cabeça esse lance do São Paulo, 25 de abril. Não foi nessa data, nem lembro também se foi em abril, mas eu posso procurar aqui, porque eu tenho esse crachá até hoje. Mas eu fiquei elaborando tudo isso e ouvindo Bugarins, já ouvia Bugarins um tempinho atrás, óbvio. E aí eu mandei essa música para Juninho, mas mandei só uma capela, né? Ele falou assim, caralho, eu apertei aqui o play, eu tava no Uber e de repente eu fiquei, que é isso? Assim, Bugarins, eu falei assim, cara, tem certeza? Tenho. Eu falei, porra, os fãs dele, o público deles não vão, tipo, surtar, perguntar como é que é isso? Será que a gente não vai levar uma crítica chata em relação? Não, vou falar com o Banks, tudo bem, sei que vai rolar, sei que eu falei, caralho. Aí é isso, eu fui mais a fundo, né, pra estudar mais Bugarins, ouvir mais, pai, tudo mais. Eu falei, caralho, que viagem da porra. Tem todo sentido com a música. E é isso, né, aí mandei o vocal e eles ficaram tipo, caralho, vamos fazer, assim, eu falei assim, pronto, então é isso, Só que é isso, aí eu vou para São Paulo, né, agora, 2024, para poder entrar em estúdio com eles e de repente o Banks faz aquela vozinha, né? E o trem de doido vai, se tá doido vai, e se não soube amar, ela tira. Ele fala que bota um pouco da perla ali, tira, 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 tira. E pronto, aí o trenzinho. Eu falei, pronto, é isso. Assim, me leva uma viagem realmente. Tá no voo, tipo, você está chegando em São Paulo. São Paulo, 25 de abril. Você já chega pra balada, vem quem tá vindo. Quem tá morto, já subiu. Puta que pariu. Que onda, que lombra, realmente.
Perfeito.
Muito bom. E é uma viagem, né? Tu ouve assim, entra no circuito, que eu fico assim, caralho, que porra é essa? Alguém falou assim, porra, não sabia que eu precisava desse surubão, desse lugarinho. Falei, caralho.
Bom demais.
Tá muito bom. Os meninos são ótimos.
Depois do surubão, a gente vai para Prazer Sou Eu, que você já falou um pouco, né? Que é com a Larinha. Eu acho que é também uma dessas canções que é muito interessante, que explora esses outros processos sonoros. E é muito interessante, tanto para você quanto para a Larinha também. Eu acho que é uma outra sonoridade muito interessante, né?
É um novo song, né? Como eu falei, eu escrevi ela que era para entrar no álbumzinho Mês dos Namorados, mas não deu tempo, né? Mas falei, não posso perder essa oportunidade, ainda mais com a Larinha. A Larinha também faz um love song muito maneiro na produção. E a escrita também. E é isso, vamos tacar pro álbum, né? Mas acabou saindo antes. Nossa, foi uma luta, Renan. Foi uma luta, assim, esse álbum, mas deu certo. Mas eu pensei realmente no love song, pensei realmente no clima lingerie, né, esse lance do boy que vai e volta achando que tá por cima, quando na verdade é a gata que, tipo assim, ah, eu gosto de estar com ele, então deixa ele vir, ele vem, fortalece. Acho que ele tem essa.
Acho que foi uma boa preliminar para o disco. É um ótimo single para mostrar que o disco tem essas diferenças e essas nuances, né?
Sim.
Aí a gente chega na faixa de número 5, que é a faixa que dá título ao disco, Não Tem Rolê Tranquilo, que é a produção do Bad Sister, é a sua composição. Eu acho que essa é a faixa síntese, né, que você falou de todo esses rolês que foram dados, todos os tombos, os levantares, essas coisas todas, né?
Ai, Renan, caramba, se eu for falar assim a verdade nua e crua em relação a isso. De início, essa escrita começou, eu tava varrendo a rua, quando eu estava trabalhando de gari, e foi uma volta da Europa. Eu voltei da Europa e aconteceu mil coisas, sabe? A troca de produção e tudo mais. E é isso, varrendo rua ali, e de repente pintou na minha cabeça, sabe? O título, no caso, já tinha, né? Porque eu e um amigo que é do México, teve um rolê que nós fomos para o Nordeste e... Assim, mil coisas acontecendo. Tipo assim, montaram uma piscininha, uma banheirinha, né? Eu fui lá, comprei, tipo, uns 12 sabonetes e botamos lá e começamos a fazer banheiro do Gugu, né? E teve uma hora que a água ficou girando, girando, girando. Eu acho que eu tinha bebido tanto que, de repente, eu voei, assim, pá! Aí todo mundo ficou assim, caralho, como é que tu fez isso? Tu voou na piscininha? Então, eu voei da piscininha, pá, e aí teve outras lombras lá, né? Acampamento no mato e tudo mais. E... Assim, várias paradinhas lá que aconteceu e a gente olhava um pra cara do outro e falava assim, caralho, não tem rolê tranquilo não. Aí a gente virava a noite, real, rolê, assim, puta que pariu. E é isso, mas com esses acontecimentos todos, aí nessa volta da Europa aí, ano passado, eu voltei, né, e aí eu tava varrendo a rua e levei uma bronca lá na gerência, porque eu fui nas minhas férias, mas... Faltei 10 dias, levei uma suspensão, foi um babado assim da porra. E nos acontecimentos todos, falei, pô, puta que pariu. E eu comecei a escrever, né? O mundo é uma bola de cristal. E eu pensando no tempo, né? O tempo que todo mundo quer ter. Esse lance do sono, né? De perder o sono, dormir bem. É isso, quando eu durmo bem, eu me sinto bem, né? Então... E pensar assim na galera, sabe? Na galera que sai fazendo merda, né, no apoio de, de uma galera que também tem outros corre, outros problemas, sabe? E que nem sempre abraça seu próprio BO e tá se apoiando, se escorando aí no pessoal, né? Então, juntei tudo, né? Essas vivências e escrevi Não Tem Rolê Tranquilo e pensei realmente no Bedcista sobre como é, né, essas produções dele, sabe? Essa desenvoltura, né, da Europa, né, esse eletro, sabe, como ao mesmo tempo parece pesado e ao mesmo tempo sensível, né, de prestar atenção realmente na minha melodia, na minha composição e encaixar, né, fazer esse encaixe perfeito. E assim, realmente essa música ela é bem forte e bem marcante para mim. Eu tava dizendo pouco tempo que eu tava em São Paulo, né? E eu fui fazer uma audição, quatro pessoas, né? Eu e mais três. E entrei nesse estúdio do... Qual é o nome do amigo lá que me abrigou? No americano. E aí ele falou, vamos fazer essa audição aqui no estúdio. Pá, e o estúdio é mega, mega, mega grande, sabe? E tem um espaço, um estúdio fotográfico bem chique, sabe?
Sim.
E é isso, eu tinha tomado já meia dúzia de cerveja quando de repente... Eu comecei a alucinar assim, caralho, quem ouvir essa música e não tiver bem, o que pode achar? Será que pode pensar que não tá nada bem realmente, que não tem jeito, sabe? Eu fiquei ali alucinando e a amiga falando, não, Deise, essa música não é isso, não pensa na tristeza nessa música, não pensa... Mas é isso, né? Veio esse gatilho, né? Do que eu passei, né? Do que eu ouvi, do que a galera já passou, do que a galera, né, tem feito, de pessoas que tá passando também situações. E é isso, mas voltei e falei, nossa, é isso, a música tem essa emoção, tem esse sentimento, tem esse efeito.
Você falou um pouco dessa relação de equilibrar a sua turnê com o seu trabalho paralelo. Como que tem sido isso ainda? Você ainda tem o outro trabalho? Você continua... organizando os dois, como que tá o seu 2024?
Amigo, pedi demissão. Tentei licença não remunerada, tentei uma amizade política para me apresentar ao prefeito e ver se o prefeito abriria essa brecha de uma licença sem vencimento, sabe? Só para trancar a matrícula e pá, mas não deu certo e, infelizmente, CLT passa realmente por situações, todos os trabalhos, né, com a carga horária e a arte plástica, realmente, quer dizer, a arte plástica, você realmente tem que botar na balança. Eu acho que eu demorei bastante, mas foi necessário esse tempo, conheci pessoas que me fizeram muito bem, e que fazem muito bem, são meus amigos até hoje, foi importante ter esse pé no chão, sabe, essa desenvoltura de estar trabalhando no hospital. Também estava rendo rua, serviu para mim realmente como terapia, mas patrão é patrão, né? Fazer o quê, né? Mas eu não consegui a licença, eu não estava conseguindo a brecha para conciliar a arte com a rua. Mas o pior disso tudo, Renan, é que estava afetando a minha saúde. Eu acabei adquirindo hérnia de disco. Né? Inclusive eu estou fazendo obra aqui em casa e estou com a minha hérnia de disco atacada, hérnia de disco na minha cervical, sabe?
Sim.
Qualquer esforcinho que eu faço, nossa, já dá dor nos braços, sabe? Um peso do caramba. Então, falei, gente, chega, não tem como. Às vezes eu me sinto assim, como é que eu posso dizer? Às vezes eu sinto vergonha porque são muitos trabalhadores que querem uma vaga dessa, entende? Só que ao mesmo tempo eu boto esse peso na balança de que eu sou uma pessoa que tenho essa desenvoltura com a arte, tenho esse conhecimento com a arte, tenho pessoas que realmente me dão apoio, tenho pessoas que podem não dar, mas falam de mim e, querendo ou não, dão apoio de certa maneira, né? Então, assim, eu tenho conhecimento, eu tenho essa porta aberta. Então, eu, ao mesmo tempo que eu tenho essa vergonha, às vezes, de falar sobre isso, eu também me sinto na liberdade de dizer aqui que eu pedi demissão.
Sim, são processos complicados, né? A gente sabe que às vezes a gente tem que fazer determinadas escolhas e a vida é mais complexa do que às vezes as coisas podem parecer nas redes sociais, nas coisas bonitas, mas o dia a dia é a gente que sabe. Então, tem escolhas que não tem como as pessoas que estão de fora, distantes de você, dizerem que se elas estão certas ou erradas, porque são escolhas que só quem tá dentro da sua casa sabe o que é que cada um passa, né?
Sim. E assim, meus filhos tão grandes já, sabe? Na idade deles eu já trabalhava fora, tão... Mais velha tem 22, de ontem fez 16 agora, Jéssica tem 17, né? Então, assim, visando minha saúde, meu emocional, é isso, né? Vamos viver da arte, assim, eu não tô não tô no asfalto, eu moro ainda dentro da comunidade, né? Então, assim, tá dando para viver, né? Eu sei que eu tenho mais a ganhar, tanto lá quanto aqui também, entende? Só que é isso, né? Eu tive que botar isso na balança, até mesmo pelos meus fãs, pelas pessoas que acreditam em mim também, e a minha autoestima de sim, eu posso, sim, eu consigo, pelo menos andar, né? Andar só, né? Como eu falei, meus filhos são grandes, né? Então, dá para eu andar, dá para eu continuar aqui na comunidade, tomara que eu fique rica e dê para me mudar também, né? Porque realmente o cerco tá ficando bem, bem perverso, assim, Jacarepaguá com essa guerra toda. Então, assim, demorou, mas já caiu a ficha de que eu preciso me mudar. Então, eu tô nesse corre aí, né? Então, é isso. Tenho que dar minhas cambalhotas, né? Inovar.
E acho que você vem também num processo artístico, que é isso que a gente falou, né? Todos esses percalços também trazem essa maturidade de você entender o que você quer da sua arte, o que você acredita de verdade nela. E eu acho que esse disco é o resultado disso tudo, né? Desse processo de você estar ao lado de artistas que você acredita e que também acreditam em você para esse caminho. Acho que isso é muito, muito bonito e muito interessante. Aí, voltando pro disco que a gente fez um parêntese aqui, você já contou um pouco da história de Massagem, né? E aí, eu acho que falta a gente falar sobre... Você tinha Plock Plock, que é a faixa de número 6, que é uma parceria com o KD Sound System. Queria entender como você conheceu eles. Foi também nessas viagens, né?
Sim, em 2019, quando eu fui pra Europa, eu estive na Holanda e... Eles convidaram, né? São um fã também, e convidaram para fazer um som. Eu até escrevi, né, umas músicas e tudo, mas elas não foram assim à frente, mas lançamos, né? O bom é tá com a bagagem, né? Vamos dizer assim. Mas agora, 2023, eu tava com outra cabeça, né? Apesar de estar passando certas situações, mas eu tava com outra cabeça de criação, né? E eles estavam fazendo um trabalho com a Lady Di Rainha, não sei se você já ouviu falar.
Sim, sim.
Ela é do reggae, em São Paulo, pá. Muito boa também. E me chamaram para fazer um trabalho com ela, que tá muito bom, nossa. Só que não lançamos agora. E numa das escritas que foi em Lisboa, com o Musão, na Holanda com eles, eu tive essa criação de pensar, né? Eu falava pra Larinha, eu tô indo pra Europa, eu vou fazer uns gritos pra gringo. Eu falava assim, vou fazer uns gritos pra gringo. E é isso, assim, você vai andando, vai elaborando, né? Então, de repente, vem um eco na minha cabeça. A faca liberou, vem que vem sarrar na Glock. Hoje tem rave na favela, você tinha Plock Plock. Eu falei, caralho, é isso. E aí eu comecei a desenvolver a música lá no estúdio. E deu super certo, né? Ele foi o
Ruben.
É o Ruben. O Ruben, isso,
Ruben
isso.
Clute.
Ele, isso, isso. Ele foi me acompanhando, cantando, e ele falou, grava de novo. Aí, quando eu gravei de novo, ele tipo, botou pô, pô, pô. Eu falei, cara, é isso mesmo? E ficou muito bom, parecia assim. O meu filho fala, mãe, tá mais europeu essa música, não sei o quê. Eu falei assim, então, o pensamento foi pensando... Na favela, né, com esse você tinha Plock Plock, também pensando na plataforma TikTok, né, dancinha, pensando realmente no lance da FAQ, né, que é carro bicho, quando falam, sei lá, o carro sequestrado, carro roubado, sei lá, o carro que as minas entram, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, vamos botar um pouco disso, nessa escrita, e aí eu falei, você tinha plaque, plaque, estourando o carro, bicho, me sarrando, esfregando, tô amando esse atrito, se tem a aval da faca, não tem por que temer, vem jogando, vem sarrando, vem que vem, que vem, que vem, que vem, plaque, 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 falei, pronto, eu não queria uma coisa tipo, senta, 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 aí eu falei, mas ao mesmo tempo, eu sinto que eu faço igual quando eu tô lá no ploc, 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 ploc. Então, tipo, vem que vem que vem. Mas realmente se foge um pouco da melodia, né? Tem o Senta Senta, que tem umas... Kevin Chris me impressiona muito, me surpreende muito com esse toma-toma dele melódico. E aí eu falei, vamos fazer um ploc, ploc diferente. Ploc, 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 ploc. Você tinha ploc, ploc. E esse grito, né? A faca liberou! Você enrolou assim, caralho, que porra é essa que eu fiz, caralho? E é isso, eu falei pra pronto, ganhei o dia, caralho. Foi isso, porque é impressionante, assim. Até, sinceramente, até mesmo eu às vezes me surpreendo como sai, né? Como sai rápido e às vezes... perfeito, assim, essas escritas e melodia também, sabe? Porque não é nada fácil você compor, ainda mais quando às vezes as pessoas te copiam, fica assim, caralho, puta que pariu.
Demais. Eu acho que a gente passou pelo disco todo, eu amei demais poder ter esse tempo com você, entender mais sobre esse disco. Eu acho que esse disco, como a gente falou, ele tem muitas histórias e tem muitas frentes e diversas daisies, né? Eu acho que isso também é interessante. Então, eu acho que é muito rico poder ouvir você falando sobre a sua criação artística, sobre o seu trabalho e sobre esse trabalho feito de forma coletiva com outros artistas que são tão importantes para você e tão importantes também para a cena brasileira. Então eu só tenho a agradecer, deixo esse espaço aqui para você convidar as pessoas para irem nas suas redes sociais, ouvirem o seu disco, todas essas as mensagens que você quiser deixar agora.
Ah, sim, então é importante, eu tô também me situando em relação a isso, que é importante falar sobre as redes sociais, tipo, me segue lá na rede, pô, Daisy Tigrona, D-I-Z, pá, não sei o quê. E assim, aproveitar também o espaço aqui para agradecer a Ana Beatriz Coelho, a Andréia, a Isa com a assessoria aqui, que foram muito importantes. Nossa, quero agradecer o pessoal da imprensa, os aplicativos, sabe? A Alta Fonte, que tá dando maior apoio, sabe? Quero agradecer, assim, de coração, realmente, porque realmente eu tô vendo uma mudança de algoritmo, tipo, se evoluindo bastante. Dizer que realmente foi com muito amor, sabe? Não vi, assim, essa pressão de tem que fazer, né? Mas eu vi, a pressão que eu tive foi de criar esse álbum em relação a ter mais espaço no festivais, que eu preciso desse espaço. Então, galera, me segue lá, Daisy Tigrona, no Twitter, TikTok, Instagram, né? E é isso. Eu, de novo, quero agradecer aqui o coletivo e os produtores que trabalharam nas faixas comigo. E agradecer a você, Renan, por ceder seu espaço aqui também, que eu sei que, por mais que seja um prazer para você, um prazer para mim também, é uma coisa que traz uma outra visibilidade também em relação a isso, não só para o álbum, mas para todos nós.
Maravilha. Se você está ouvindo a gente e gostou do disco da Daisy, então vai no perfil do festival que você quer que ela toque, marca lá, diz assim, traz a Daisy para tocar aqui. Vamos fazer esse movimento também, que a gente sabe que essas coisas reverberam. Além disso, você pode seguir o @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Eu sou _ Renan Guerra. Todas as redes, Instagram, Twitter, TikTok. E além disso, você pode apoiar o podcast, apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você já ajuda a manter o nosso trabalho vivo e tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. É isso, mais uma vez agradecer a Daisy e até a próxima. Um beijo.
Beijo, pessoal.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.